Bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Rui Conceiro e Filipa Martins, um espaço de conversas com grandes leitores que traz à rádio sugestões de livros e leituras de viva voz, leituras nas vozes dos nossos convidados.
O nosso leitor de hoje nasceu em Matosinhos e faz da poesia um espetáculo há 18 anos. Programador cultural e escritor, é o carismático mentor das Quintas de Leitura no Porto, o grande encontro de celebração da palavra dita que se realiza mensalmente no Teatro do Campo Alegre. Hoje temos connosco João Gesta, seja muito bem-vindo.
Muito bem-vindo, João.
Obrigado pelo convite.
Gesta.
Muito obrigado. É uma honra estar aqui com. Tenho uma enorme admiração por vocês e são amigos, portanto, digamos, é uma dupla vantagem. Hoje jogo em casa, portanto.
Para nós também é uma enorme honra.
É muito bom tê-lo aqui, João. Como programador cultural das já míticas Quintas de Leitura no Porto, eu arrisco afirmar que a poesia predomina na biblioteca do João Gesta. Quais são os nomes que se destacam nessa sua biblioteca?
Eu já sou, como diria o Daniel Maia Pinto Rodrigues, já sou antigo e para responder cabalmente a essa questão eu teria que dividir em duas fases. Esta fase mais recente das Quintas de Leitura, mas a minha passagem pelo Café Piolho, no Porto, onde me cruzei com alguns poetas importantes. Desde logo, à cabeça, o Manuel Antônio. António Pina. E das conversas com o Manuel António Pina havia, e eu aprendi à mesa do café, e ele muitas vezes dizia: ah, vais ali à Unicep, que era uma livraria que ainda existe ali do outro lado da rua, e tens que comprar a última coisa do Nuno Jodis. Portanto, dir-lhe-ei, respondendo objetivamente, eu arranco, parto para o meu gosto pela poesia muito com aqueles autores que toda a gente gosta, o Mário Cesarini. Ainda agora, A Pena Capital é o meu livro de cabeceira, o Alexandre O'Neill, que não era, digamos, entre estes intelectuais do Piolho, um poeta consensual, mas António Ramos Rosa, onde cheguei a estar em alguns recitais com ele, o último dos quais é em Santo Tirso, já ele estava muito doente, Herberto Helder, claro, e a poesia toda, andava sempre de um lado para o outro, debaixo do meu braço.
E nesta fase mais recente?
Dos homens, eu destacaria o Miguel Manso, gosto muito de Vasco Gato também. Das senhoras, das jovens poetas, gosto muito de Raquel Nobre Guerra. Ela tem um livro, O Senhor Roubado, que eu acho um livro fantástico. Cláudia R. Sampaio. A Cláudia tem saiu agora mesmo um livro dela, que é, estou com ele na cabeceira também, é Outro Nome para a Solidão. Tinha aqui a nota. O Miguel Manso, o livro A Persiana, que é um livro também que está sempre presente, eu vou folheando e roubando coisas ao Miguel Manso. A Gorgona Angel, este último livro dela, do Nadar na Piscina dos Pequenos, é extraordinário. E que até quem eu trago hoje, a Filipa Leal.
E nestes espaços em volta da poesia, João, eu desafiava aqui a fazer um pequeno exercício. Espero que não considere isto uma grande maldade. Mas desafiava-o a fazer um exercício e a escolher poemas em funções de situações da vida moderna, do dia-a-dia. E são apenas três, portanto não se assuste.
Muito bem.
Um poeta e um poema respectivo para uma espera no aeroporto.
Acho que podia ser um poema da Filipa Leal, acho que sim. Acho que tem que o universo dela tem a ver com isso, com uma certa ansiedade de vem, não vem, será que morreu, será que o avião caiu e ele não aparece ali na porta de saída. Acho que sim, acho que a Filipa encaixaria bem nesse universo.
Um poeta e respectivo poema para compras no supermercado.
Compras no supermercado, essa é mais complicada. compras no supermercado iria para a Cláudia, R. Sampaio. É completamente desconcertante e acho que tanto poderia escrever sobre um internamento mais ou menos complicado no hospital, como a ida a um destes supermercados chineses. Acho que escreveria sempre bem e de uma forma desconcertante. Portanto, Cláudia, R. Sampaio.
E um poeta e respectivo poema para beber um café a escaldar.
Beber um café a escaldar, sim. Café Orfeu, Manuel António Pina.
Claro isso, isso é mesmo para queimar a língua.
Para queimar a língua e chegaria ao Orfeu com 2 ou 3 horas de atraso, mas chegava.
E o café já tinha esfriado. Não,
mas estendia o dedo e o empregado trazia-lhe. Portanto, Manuel António Pina, acho que sim.
João Gesta disse numa entrevista que as pessoas do Porto são mais frontais, têm o coração na boca, isto em comparação com os de Lisboa ou de Coimbra. Fazendo aqui um paralelismo, a poesia também tem uma frontalidade imediata, diferente do romance, por exemplo?
Tem. Eu diria que o poeta tem a primeira... aliás, não sou eu que digo, é o António José Forte, que diz isso numa faca nos dentes. Ele diz uma coisa muito engraçada, que o poeta, que ele compara a um insurreto, tem a primeira e a última palavra a dizer, e essa será a definitiva. E nesse sentido, eu acho que sim, que a poesia está muito mais junto ao teclado do computador, muito mais junto ao coração, acho que sim. Sai com menos filtros, acho que sim, sem dúvida.
O João já revelou a jovem poeta que nos traz hoje, a Filipa Leal, nada desconhecida das quintas de leitura, aliás. Que livro da Filipa nos traz e porquê?
Eu trago o Vem à quinta-feira, que é o último livro dela. Sei que brevemente irá sair um novo livro dela. Este do Vem à quinta-feira é de 2016 e penso que em 2019 virá o novo livro dela.
Isso é uma excelente notícia que nos traz.
Sim. E já li alguns originais e é desconcertante. Eu apresentei este livro da Filipe. Eu lembro-me na altura, mais coisa menos coisa, dizer o seguinte: que a Filipa crava as garras certeiras na correnteza indomável da vida. E esta figura da vida que me interessa. A escrita da Filipa apanha-nos muitas vezes com a boca na vida. E quando eu falo aqui de vida, não é aquela vidinha, não é? Que faz nós, os vencidos, os vendidos e os convertidos ao império do tédio e do dinheiro.
Já dizia o O'Neill, não é? O que me interessa é a vida, não é?
Exatamente, não é vidinha.
Neste caso...
é isso mesmo. Portanto, eu acho que ler a Filipa é compreender que há dentro de nós um espaço, o espaço do homem, onde a liberdade, e agora vamos cair no Rambo, onde a liberdade é livre. É isso que me impressiona na Filipa. Há também uma componente importante, que eu já falei algumas vezes com o Rui Conselho sobre isso, que é um subtil humor que a Filipa tem. Tem na vida... E tem
na escrita.
Portanto, aquilo que me perguntou do aeroporto era perfeitamente possível ela estar à espera de uma pessoa, chegar-lhe outra qualquer e ela retomar com essa pessoa o fio à meada, como se fosse a pessoa que ela estivesse à espera, porque a Filipa, aliás, os poetas em geral são pessoas desconcertantes, e a Filipa, a escrita da Filipa é desconcertante.
Absolutamente de acordo. Filipa Leal é uma poeta, eu gosto de poetisa, acho uma palavra
lindíssima. Sim,
é uma poetisa substrato da época em que vive. vivemos, ela escreve sobre nós, João Gesta?
Sim, ela escreve. Neste Vem à Quinta-feira estarão recordados com, por exemplo, aquele poema sobre a Europa, numa altura em que os nossos governantes diziam não, vão... se querem sobreviver, vão trabalhar para a Inglaterra ou vão não sei o quê. E curiosamente, ela escreve esse poema sobre a Europa e a perda de valores. Não há neste momento uma linha, uma política condutora na Europa. Há cada qual, como se vê agora, cada qual a lutar pelo seu quinhãozinho, e a Filipa está atenta também. É uma poeta atenta à realidade.
E consegue imprimir essa atualidade na escrita.
Consegue, sem
João
falta.
João Gesta, convidava então a ler um poema de Filipa Leal, do livro Vem,
sim,
à Quinta-feira.
Eu vou ler um e depois um muito... Aliás, podemos começar por esse, o tal Subtil Humor, da Filipa. O poema chama-se Portugal. Portugal, o teu produto interno é bruto. E um outro poema, Caso de Polícia. Eu disse que gostava de ter sido detetive e tu, de mãos no volante e as perigosas ultrapassagens do costume, nem hesitaste. Inscreve-te na PJ. Pensei primeiro que era a forma mais rápida de me calares, de acabarmos com aquele lamento estúpido de jornalista desempregada. Calei-me e tu continuaste. Acontecia-me muito. Debes ficar bem de farda. Às armas, meu amor, às armas. Eu gostava de ter sido uma detetive de escritório, a analisar as pistas do meu pensamento, de óculos na ponta do nariz, livre de trânsito, escondida à janela para ver chegar os inimigos. Tu gostavas que eu andasse por aí aos tiros, a fazer flexões, a recolher amostras de coca, a limpar o nariz à camisa, a encostar a carrinha à porta de tua casa com as sirenes ligadas. Perdoa-me se continuo a fazer pouca ginástica, se continuo a fazer coisas como poemas de amor, enquanto tu, de mãos no volante, continuas a entrar na minha rua em sentido contrário.
Tivemos aqui um excelente exemplo de como a poesia pode ser dita. João Gesta, toda a poesia pode e deve ser dita.
Sim. Isso é um exercício que temos desenvolvido nestes 18 anos de quintas de leitura. Tudo pode ser dito. Ainda ontem tivemos um exercício extraordinário de um grupo que também já existe há 20 anos, de O Copo, que leu Cesarini, mas cantou Cesarini, dançou Cesarini, aquele poema maravilhoso de Em Todas as Ruas Te Encontro, em Todas as Ruas Te Perco, e esse poema foi, claro que os puristas poderão dizer, eles acabam de assassinar, de estraçalhar um poema do Cesarini, mas eu acho que não.
Foi um cruzamento Cesarini-Ágata.
Ágata, sim, ainda por cima, exatamente, e viu a reação das pessoas. As pessoas ficaram, mas essa é a função da poesia, num primeiro impacto estupefactas, mas depois aderiram e a vontade deles era irem para o palco cantar e dançar Cesarini, portanto, sim, respondendo, portanto, sim, objetivamente.
E é também por isso que toda a gente deve, pelo menos uma vez na vida, visitar ou participar nas quintas de leitura no Porto. João Gesta, há 18 anos a levar a poesia a palco. Consegue dizer o que é, pelo menos para si, um bom poema?
Olha, um bom poema, por exemplo, este pequenino, este poema que tem duas linhinhas, não é? Ao Portugal, o teu produto interno é bruto. Como em tudo, há bons jogadores de futebol e maus, há também bons poetas e maus poetas. Os bons poetas são aqueles que vêm primeiro e os que vêm mais longe. Os outros não prestam. Isto é assim, é fácil e lê-se, escreve-se e publica-se muita poesia, e isto é como um mau filme. Uma pessoa sai e diz assim, pronto, estive aqui hora e meia a perder tempo, saio exatamente no mesmo estado em que entrei. Uma pessoa acaba de ler a pena Capital ou a poesia toda do Herbert Welder e não sai da mesma maneira, de maneira nenhuma.
Sai aos bocados, provavelmente.
Sim, com vontade, não sei. Ou por exemplo, ler o António José Forte e sai com vontade de chegar provavelmente ao teatro ou ao emprego e assassinar o patrão. E, portanto, isso é positivo, é altamente positivo.
Terminamos com uma última leitura da biblioteca do nosso convidado. Obrigada mais uma vez por partilhar estes minutos connosco. João Gesta trouxe-nos Vem à Quinta-feira, de Filipe Leal, pode ser encontrado nas livrarias numa edição da Assírio e Alvim. Estamos de volta para a semana, volto também e até lá, encontre-nos em podcast ou em rr.sapo.pt.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério o Ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Noturno para Varsóvia. Gostava de te convidar para a minha casa, como aos amigos nos velhos tempos. Abria uma garrafa de vinho e contava-te de quando era pequeno. E tu contavas-me de como te corre o emprego, o amor. Vemo-nos todos os dias e falamos tão pouco. Estendo-te a mão e às vezes dás-me uma moeda, mas falamos tão pouco. Gostava de te convidar para a minha casa, mas não tenho casa. Vai ter de ficar para a próxima.